400 kHz AM passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Queridos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes, sorrisos de esperança para todos. Desejamos muita, muita paz. Para as suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Saudações iniciais, Terezinha Lombreira.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
As saudações do Alexandre Santana.
Boa tarde a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, Rádio Rio de Janeiro ponto digital, ao vivo pelo YouTube, Facebook e agora também estreando no Instagram. Portanto, o nosso programa interativo, ligue. Qual é o telefone mesmo, Alonso, convencional?
3386-1400.
E pelo WhatsApp, o DDD 21 98486-7633. Repetindo, pelo WhatsApp, o DDD é 21 98486-7633. Costumamos sempre ter a pergunta interativa. E a pergunta interativa, ela continua como padrão. Por enquanto, estamos fazendo um rodízio dos personagens, das personalidades relevantes do movimento espírita, que deixaram seu legado, lembrando sempre a data próxima da sua desencarnação. Então, que nós possamos, dando continuidade, nós estarmos homenageando-os. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a nossa valiosa equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer desta semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns. É minha alma quem diz, Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Estamos nesse momento especialmente ainda com a canção de aniversariantes, lembrando da fundação do CERJ, do IEBM. Essas duas entidades do movimento federativo, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, em Niterói, e o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, foram fundados no dia 26 de março de 2006, completando, portanto, 19 anos. O Instituto Espírita Bezerra de Menezes, originariamente, era a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FERJ. Então, por assembleia, foi transformado em IEBM, isso na sede da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, número 30, no dia 26 de março de 2006. E no mesmo espaço, o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que até então tinha o nome também de era UZERJ, União da Sociedade Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos abraçando o nosso CERJ nesse dia 22 de março de 2025, que estaremos abraçando às 10 horas da manhã, onde a direção atual antecipou por alguns dias, aproveitando o sábado, para a comemoração do seu 19º aniversário de fundação ou de organização, e então sendo a primeira entidade federativa pertencendo ao Conselho Federativo Nacional, onde o trabalho é realizado por um projeto, uma geração, uma administração coletiva, e não mais aquela estrutura presidencial. Então é um colegiado. E nós temos uma gratidão imensa a essa mente iluminada que ainda está junto a nós, que já nos deixa um grande legado. E nós não podemos, nesse momento, sermos omissos. A nossa gratidão se torna presente pelo nosso querido, inesquecível, dedicado professor César Reis. César Soares dos Reis, idealizando esse projeto da geração espontânea, ou da geração administrativa, uma administrativa de equipe e não presidencialista, onde o colegiado são 36 membros que compõem o conselho diretor, a comissão diretora. Dessa comissão diretora sai, então, a diretoria administrativa do CERJ. E a comissão diretora é renovada de 6 em 6 anos, um terço dela é renovada. Então, a renovação é feita constantemente da comissão diretora. E, consequentemente, a diretoria tem uma gestão também reduzida, delimitada num período de 3 anos. De 3 em 3 anos, renova a diretoria da nossa federativa. Então, é altamente dinâmico esse processo, onde dá oportunidade de aproveitar o valor de cada um dos integrantes dentro do movimento espírita. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento e a convocação para que estejamos lá na federativa no próximo dia 22 de março, às 10 horas da manhã, participando desse congraçamento. E já estamos sabendo também que o nosso querido professor César Reis estará presente fazendo o lançamento do seu recente livro baseado na pesquisa dele sobre a obra educacional do nosso querido codificador. O aspecto didático-pedagógico do Livro dos Espíritos, das obras da nossa codificação, destacando o aspecto educacional dessa obra. Então ele faz um resumo, uma síntese muito boa desse apanhado, desse estudo, e está lançando o seu livro nesse dia também lá no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Sinto-se todos convidados. Vamos passar agora então para a outra parte desta abertura. Aconteceu, e vai estar com a nossa Terezinha.
Nós lembramos a desencarnação de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Claro, todos as personagens a que nos referimos aqui foram importantes na divulgação e consolidação da doutrina. E Teles de Menezes, um espírita que da primeira hora aqui no Brasil, nós vemos a importância dele. E eu tenho aqui para nossa informação que ele lançou, a 15 de julho de 1869, o jornal Eco de Além Túmulo. E isso é muito interessante, porque Allan Kardec tomou conhecimento da... Não, Allan Kardec não, porque ele já havia desencarnado. Mas na Revista Espírita, de novembro de 1869, há um trecho que registra textos, períodos do jornal. E então, Teles de Menezes, se tornando espírita, ele era dedicado ao magistério, às letras, autodidata por excelência, fundou jornal à época literária. E quando ele estava também na presidência do Instituto Histórico da Bahia, ele também teve um papel de destaque na defesa da doutrina espírita, e ele sempre se batia pela veracidade, pela divulgação da doutrina espírita no seu verdadeiro sentido. E falamos também de Arthur Lins de Vasconcelos Lopes. Lins de Vasconcelos desencarnou a 21 de março de 1952. E ele, dentre as suas lutas na vida, se radicou em Curitiba. Não veio de família rica, mas enriqueceu, se tornou um homem muito rico, mas tinha uma consciência social enorme, porque ele sabia que toda aquela sua riqueza era para beneficiar aos outros, beneficiava instituições, a doutrina espírita, prédios, a sede do CERJ no Rio foi doação do Lins de Vasconcelos. Então, ele se dedicou à doutrina espírita de forma integral. E aqui diz, fez-se o banqueiro dos desafortunados. Isso é muito importante, mas ele não se deixava seduzir pelos sucessos mundanos. Fez da sua riqueza material um instrumento para a realização do bem. Então, nós vemos, assim, só por alto, o quanto essa vida foi rica, útil e nos deixou um grande legado, tanto materialmente, que ele deixou construções, prédios, benefícios para as instituições, como moralmente, pelo seu exemplo, por tudo aquilo que ele divulgava e vivenciava. E nós lembramos agora, no mês de março, a primeira edição da Gênese no Brasil, porque sabemos que a Gênese foi lançada em janeiro de 1868 em Paris. Mas aqui no Brasil, a Gênesis, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que é o título completo da obra. Foi a última obra da codificação espírita, e a importância de nós a estudarmos com carinho, especialmente o que me toca muito, o capítulo 18 da Gênesis, que nos esclarece, nos ajuda no entendimento do momento atual.
Deus, o teu refúgio. Deus é teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto aguardando. Silencioso fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de mil modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. às vezes te inspira antes os acontecimentos, para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus, no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as suas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus.
Alonso Santos, estudando Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, prezados ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a fazer essas reflexões juntamente conosco. Nós sempre pedimos que você pegue aí na sua livraria, sua biblioteca, sua escrivaninha, o seu Evangelho, para juntos fazermos essas reflexões. Nós estamos no capítulo de número 20, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora, que somos nós, né, os espíritas, esses trabalhadores. E o subtítulo é Missão dos Espíritas. Está no item 4, capítulo 20, item 4, Missão dos Espíritas. É uma mensagem do Espírito Erasto, um espírito de luz, anjo, considerado anjo guardião do médium, né, que estavam fazendo esse trabalho da terceira revelação da doutrina espírita. E é ele que vai nos alertar, nos chamar a atenção de que todos nós, na verdade, antes de mergulharmos no corpo físico, assumimos um compromisso na espiritualidade maior de auxiliar esse progresso do planeta, do país onde nós estamos inseridos. Então ninguém que está mergulhado no corpo físico, principalmente os espíritas, está por acaso. Não importa a condição social, a situação financeira de cada um, o trabalho que cada um tem, nada disso importa. O Espírito Erasto, ele deixa bem claro aqui que todos nós somos capazes de colocar um tijolinho nessa construção que vai edificar a doutrina espírita e que vai, mais adiante, tornar o Brasil nesse tão sonhado coração do mundo e pátria do Evangelho. Então você que nos escuta tem compromisso a assumir. Todos nós assumimos compromisso com o Espírito Ismael, designado por Jesus para a guia espiritual do Brasil. A lição é um pouco extensa, então nós não vamos ler toda, vamos ler só alguns parágrafos para que possamos nos situar. Então ele começa assim no item 4. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Olha só, hein? Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Está dizendo aqui, né, que nós não estamos sós nessa empreitada, não. Espíritos elevados estão ao nosso lado. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, ou seja, aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas, né? As pessoas arbitrárias, né? Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregar. Então, onde você está inserido, no meio ambiente, família, lugar que mora, você tem essa função. E ele ainda nos incentiva aqui dizendo assim: marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Sim, em todos os pontos do globo, vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargerá sobre os dois mundos. Então está aí a mensagem de Erasto, mostrando que todos nós estamos integrados nessa equipe, cujo chefe aqui no Brasil é o Espírito Ismael, e nós temos um tijolinho a colocar nessa construção do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então temos que fazer a nossa parte. E vamos adiante, vamos confiantes. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar Vitereza, em Copacabana.